Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Geral debate vinda de médicos estrangeiros para o país.
Unanimidade marca aprovação do fim do voto secreto na Câmara.
Deputados refletem sobre relação entre parlamento e sociedade.
Na avaliação de Haroldo de Oliveira do PSD Fluminense, a realização da sessão que definiu a perda do mandato de Natan Donadão foi injustificável. O parlamentar citou trechos da Carta Magna para argumentar a ilegalidade da sessão.
Haroldo de Oliveira ressaltou que a Constituição proíbe a votação no Poder Legislativo sobre processos transitado em julgado pelo Judiciário. E no caso específico, a perda do mandato já havia sido definida pelo Supremo Tribunal Federal.
Para Duarte Nogueira do PSDB Paulista, a votação que absolveu Natan Donadon da cassação do mandato desgastou a imagem da Câmara perante a sociedade. Para o deputado, a decisão da Justiça deveria ter sido mantida sem a realização de uma sessão na Câmara.
Duarte Nogueira também se manifestou a favor do voto aberto em todas as deliberações do Congresso. Para o deputado, o eleitor tem o direito de acompanhar as decisões de seus representantes.
Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, também avaliou a absolvição de Natan Donadon como prejudicial para a reputação da Câmara. Segundo o parlamentar, o resultado da votação representou um conflito entre as decisões do parlamento e os anseios da sociedade.
De acordo com Marcos Pestana, a deliberação também demonstrou o desequilíbrio entre os poderes da República. Na visão do parlamentar, uma decisão transitada em julgado pelo Poder Judiciário não pode ser contrariada pelo Legislativo.
No dia em que a Câmara manteve o mandato de Natan Donadon, Alice Portugal, do PCdoB baiano, estava em missão representando a casa num seminário internacional na China, a convite do Partido Comunista. Ela justificou sua ausência, mas reiterou que sempre foi favorável à cassação.
Alice Portugal informou ainda que vai apresentar um projeto de resolução para que o painel da Câmara mostre se a ausência de um deputado em dia de votação foi por motivo de doença, se estava cumprindo missão oficial ou se foi por simples omissão ou conveniência.
Para Eduardo Ciarra, do PSD do Paraná, a votação que manteve o mandato de Natan Donadon causou constrangimento à Câmara e prejudicou ainda mais a imagem da casa junto à opinião pública. O deputado, que não estava presente no dia da votação, informou que cumpria compromissos políticos fora de Brasília.
Como defensor do voto aberto, Eduardo Ciarra acredita que a medida aprovada pela Câmara vai garantir transparência total de quem milita na vida pública, evitando que parlamentares se escondam atrás do voto secreto e ignorem o anseio da população.
Átila Lins, do PSD amazonense, defendeu com restrições a PEC que trata do voto aberto. Para o deputado, a eleição da mesa diretora da casa e a apreciação dos vetos presidenciais deveriam permanecer em caráter secreto para evitar pressões.
Para Átila Lins, em caso de perda de mandato, o voto tem que ser aberto para, segundo o deputado, evitar o constrangimento como que a casa vem sofrendo com a decisão de manter o mandato de Natan Donadon, PMDB de Rondônia.
Para Rubens Bueno, do PPS paranaense, a aprovação da PEC do voto aberto vai possibilitar que o eleitor saiba qual é a posição do seu representante na casa, uma vez que o mandato de deputado é público.
De acordo com Rubens Bueno, os artigos 15 e 55 da Constituição, que versam sobre cassação, são conflitantes. O deputado defendeu a busca de um entendimento no âmbito constitucional sobre o tema.
Márcio Bittar, do PSDB, elogiou a aprovação em segundo turno da proposta que proíbe o voto secreto na Câmara. Para o deputado, a medida protege os parlamentares em decisões polêmicas.
Márcio Bittar lembrou que a Assembleia Legislativa do Acre foi a primeira a extinguir o voto secreto. O deputado salientou que a decisão não abalou a relação entre os poderes executivo e legislativo no estado.
Todas as votações na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores serão abertos, caso seja confirmada a aprovação na noite de ontem do fim do voto secreto no Parlamento.
Os deputados definiram por unanimidade pela instituição do voto aberto e a matéria agora precisa ser confirmada pelo Senado Federal para começar a vigorar.
A repórter Paula Bittar, da TV Câmara, acompanhou a sessão do plenário da Casa na noite de ontem e tem outras informações.
Com 452 votos sim, o plenário aprovou nesta terça-feira, por unanimidade, a proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto nas votações do Parlamento. O texto aprovado em segundo turno proíbe voto secreto em deliberações do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, das Assembleias Estaduais, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das Câmaras Municipais. Segundo a proposta, deverão ser abertas, por exemplo, as deliberações do Senado quanto a nomes de magistrados e do Procurador-Geral da República, entre outros, as análises de vetos presidenciais e os processos de cassação de mandato. Os líderes foram à tribuna defender a proposta. O líder do PT, José Guimarães, foi um deles.
O fim do voto secreto é uma exigência do Brasil, por mais duro que ele seja, sobretudo para quem é governo.
O líder do DEM, Ronaldo Caiado, afirma que mesmo com pontos controversos, como a possibilidade de interferência em algumas votações, caso o voto seja aberto, é preciso dar uma resposta à sociedade.
As pessoas vão dizer, tem pontos que nós não concordamos, porque vai atingir a eleição da mesa, ou vai botar em risco a derrubada dos vetos. Mas o que nós temos que entender é que nesta hora, esta casa precisa de resgatar a sua credibilidade junto à sociedade brasileira.
A proposta de emenda à Constituição que estabelece voto aberto em todas as decisões do Parlamento foi aprovada em segundo turno e segue para o Senado. De Brasília, Paula Bittar.
A invasão de manifestantes ocorrida na tarde de ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi criticada por Arthur Lira, do PP alagoano. Com a invasão, os membros do colegiado suspenderam os trabalhos, assim como fizeram também na manhã de hoje.
Para Jovair Arantes, do PTB de Goiás, os parlamentares não podem trabalhar sob pressão e acuados. O deputado assegurou que os movimentos sindicais sempre foram bem recebidos na casa e que a violência registrada ontem não pode ser tolerada.
Justiça. Representantes da bancada do Rio de Janeiro entregaram no Ministério da Justiça pedido para que as investigações sobre o desaparecimento do pedreiro Amarildo, na Rocinha, sejam feitas pela Polícia Federal. Para Antônio Garotinho, do PR, a Polícia do Estado perdeu a isenção e a autoridade para continuar com o caso.
Antônio Garotinho argumentou que a legislação permite que a investigação seja federalizada em caso de violação dos direitos humanos, incapacidade da Polícia Estadual ou em casos de repercussão nacional e internacional.
Saúde. Está sendo encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça a proposta que estende o prazo de interdição sanitária em laboratórios.
Atualmente, a lei define que os estabelecimentos podem ficar fechados por decisão do Poder Público por no máximo 90 dias para a realização de testes e análises.
O repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a matéria.
A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto de lei estabelecendo que as atividades laboratoriais podem ser suspensas pelo tempo que for necessário para a realização de testes, provas e análises. Assim, a interdição de estabelecimentos que falsificarem ou adulterarem medicamentos e cosméticos supera os 90 dias, prazo máximo de interdição previsto na lei que trata de infrações sanitárias. O relator, deputado Dr. Paulo César, do PSD do Rio de Janeiro, fala da importância do projeto.
Aumentar a fiscalização sobre a produção dos medicamentos, né, da questão da manipulação dos insumos farmacêuticos, de drogas, cosméticos, perfumaria. Esse projeto nada mais, nada menos que aumentar o controle, né, e aumentar a fiscalização sobre a fabricação desses produtos.
Originalmente do Senado Federal, o texto na Câmara adicionou proposta do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, para excluir do prazo de 90 dias os produtos de higiene pessoal e perfumaria, como observa o relator. Dr. Paulo César enfatizou que uma medida extrema, como a interdição sanitária, contribui para a saúde de todos os brasileiros.
Possamos ter rigor na manipulação, na produção, na comercialização, evitar as falsificações. Então, isso aí é de uma importância muito grande para a saúde da população brasileira.
Se a autoridade sanitária desconfiar de indícios de alteração ou adulteração do produto, o fiscal deve fazer a interdição como medida cautelar. A proposta, que tramita em caráter conclusivo e regime de prioridade, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. De Brasília, Vanberto Noronha.
O plenário da Câmara realizou nesta quarta-feira a Comissão Geral para debater o programa Mais Médicos. Participaram da sessão, além dos parlamentares, especialistas e representantes da categoria médica e do governo federal.
Criado por medida provisória, o programa permite que médicos estrangeiros atuem nas periferias de grandes cidades e no interior do país.
O programa Mais Médicos, na opinião do líder do DEM, Ronaldo Caiado, de Goiás, tem caráter eleitoral. O parlamentar frisou que o ponto fraco do governo federal é a saúde e que o programa
programa serviria para iludir a população até 2014.
A medida provisória que institui o programa, no entendimento de Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, deixa em aberto o aprofundamento da discussão sobre a estrutura do SUS, que, segundo informações do parlamentar, perdeu 13 mil leitos nos últimos 2 anos.
O líder do PT, José Guimarães, do Ceará, apontou que o objetivo primordial do Mais Médicos é o atendimento em saúde nas regiões periféricas e nas cidades do interior. Para o deputado, o programa aprimora o Sistema Único de Saúde.
Para Mandetta, do DEM de Mato Grosso do Sul, o Brasil erra ao contratar médicos cubanos com vínculo de trabalho precário, numa situação que para ele constitui desrespeito aos direitos humanos. O deputado também reclamou do convênio firmado entre os dois países, sem a participação do Congresso nos debates.
Para Rosane Ferreira, do PV Paranaense, o poder público não pode negar o direito das pessoas serem atendidas por um médico. Ela citou o exemplo de Tunas do Paraná, onde não há médico desde 2009, para defender a vinda de profissionais estrangeiros que supram a necessidade dos 6 mil habitantes do município.
Na visão de Danilo Forte, do PMDB cearense, os médicos estrangeiros devem sim atuar no Brasil, independentemente da nacionalidade. De acordo com o parlamentar, os avanços obtidos com a universalização da saúde pedem ações inovadoras para atender a demanda da população.
Rubens Bueno, do PPS Paranaense, defendeu que os médicos estrangeiros que queiram exercer a profissão no Brasil façam o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas. Segundo o deputado, ninguém é contra os profissionais de outros países, mas não é certo praticar a medicina sem fazer o Revalida.
Na opinião de Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, o programa Mais Médicos é insuficiente. Para o parlamentar, é preciso criar um plano global de saúde da família e fortalecer o Sistema Único de Saúde, além de garantir mais recursos para o setor.
Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, contestou a forma como o programa foi criado. Para o deputado, além de mais médicos, falta atendimento básico à saúde e infraestrutura adequada em todos os hospitais, e em especial no interior do Brasil.
De acordo com o Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o programa Mais Médicos é uma tentativa que o governo federal faz para fixar os profissionais nas cidades mais distantes do país. Para o deputado, a medida é um caminho para melhorar o atendimento à população mais carente.
Educação.
O projeto em votação na Câmara dá prioridade a professores da rede pública no acesso a cursos de graduação.
Entre os cursos que podem ser oferecidos estão matemática, física, química, biologia e língua portuguesa.
Saiba mais sobre a matéria com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
Professores da rede pública de ensino poderão ter acesso especial a cursos superiores de licenciatura. Proposta que está sendo analisada pela Câmara determina que professores da rede pública que lecionem há pelo menos 3 anos e que não possuem um diploma de nível superior tenham prioridade no acesso a cursos de graduação. A proposta dá prioridade para o acesso às licenciaturas em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. O projeto já foi aprovado na Comissão de Educação. O relator na comissão, deputado Newton Lima, do PT de São Paulo, destacou que essas áreas de ensino apresentam maior déficit e, por isso, terão prioridade.
Esse projeto é consequência da realidade triste brasileira que passa particularmente no ensino médio, uma vez que de norte a sul, leste a oeste, no nosso país, faltam professores para essas disciplinas básicas. O mercado oferece vantagens muito significativas para os melhores quadros da juventude que dominam essas disciplinas.
A proposta que estabelece acesso especial de professores da rede pública a cursos de graduação ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Em audiência pública com representante do Ministério da Integração Nacional, Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, comemorou a viabilidade das obras de ampliação do perímetro irrigado de Imarrecas, no município de São João do Piauí.
Ainda segundo Jesus Rodrigues, o Ministério da Integração está empenhado em elaborar o anteprojeto do canal de águas do eixo leste-oeste. O parlamentar voltou a salientar a importância da segurança hídrica para todo o sertão nordestino.
Agricultura.
Giovanni Scherini, do PDT Gaúcho, parabenizou os organizadores da Expo Inter 2013 no Rio Grande do Sul. Para o deputado, a realização de mais de 2 bilhões de reais em negócios mostra o êxito da maior feira agropecuária da América Latina.
Giovanni Scherini destacou o lançamento na Expo Inter da primeira linha de tratores fabricada no Rio Grande do Sul, instalada no município de Não Me Toque, e que, segundo o deputado, vai levar desenvolvimento para a região.
Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, anunciou que será realizada uma reunião nesta quinta-feira entre produtores de alho, importadores e governo federal para debater a questão da entrada no país do alho da China, sem o pagamento de tributos.
Segundo Onofre Santo Agostini, a grande diferença entre os preços gera prejuízos para o produtor brasileiro. Ele defende a tributação urgente do alho chinês.
Preocupado com a crise que atinge os produtores de cana-de-açúcar brasileiros, Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, afirmou que há 3 anos o país não avança na produção do etanol.
Segundo o deputado, 38 unidades industriais estão fechadas no país. Além disso, Arnaldo Jardim ressaltou que o déficit do etanol brasileiro já ultrapassa 16 bilhões de reais.
Economia.
Representantes da Federação de Comércio de Santa Catarina entregaram documento à comissão especial que analisa a situação das micro e pequenas empresas no país, com propostas para mudanças no estatuto do segmento. Jorginho Melo, do PR, defendeu benefícios para o setor.
Na avaliação de Jorginho Melo, o Brasil precisa avançar no modelo que simplifique a burocracia e melhore o sistema de arrecadação tributária das empresas. O parlamentar destacou que as micro e pequenas empresas representam o maior segmento comercial brasileiro.
Os benefícios em análise na Câmara e no Senado para baratear o custo do transporte coletivo podem custar 15 bilhões de reais ao ano para os cofres públicos.
O valor foi detectado em levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a análise.
Estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estima em 15 bilhões de reais ao ano o impacto orçamentário da aprovação de 3 propostas da Câmara e do Senado para baratear ou zerar o custo do transporte público para o usuário. O estudo analisou o projeto do Vale Transporte Social, o do Passe Livre Estudantil e a proposta que define o transporte público urbano como direito social previsto na Constituição. Os autores da pesquisa propõem que a gratuidade ou o barateamento das tarifas seja associado a mecanismos de desoneração tributária, como os previstos no projeto de lei que cria o regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano e metropolitano de passageiros, o REITUP. O valor de 15 bilhões de reais de impacto orçamentário calculado pelo IPEA tomou como base o índice de mobilidade das 44 principais cidades brasileiras e considera apenas os inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Caso se considere a universalização do acesso ao transporte pelos estudantes, independente do critério de renda, o recurso necessário seria acrescido de 12 bilhões de reais. De Brasília, Marise Lugulo.
Relações Exteriores.
Na opinião de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a suposta espionagem feita pelo governo dos Estados Unidos a chefes de governo e Estado brasileiros é intolerável.
Daniel Almeida lembrou que o Brasil é um país soberano e essas investigações agridem o país. Ele cobrou agilidade nos processos de investigação contra os Estados Unidos.
Votação.
Na primeira das 3 sessões extraordinárias convocadas para hoje, os deputados estão debatendo a medida provisória que beneficia produtores de cana-de-açúcar.
O relatório aprovado na comissão especial inclui itens diversos, como a hereditariedade na concessão de táxis, a reabertura do prazo para adesão ao refis da crise, o porte de armas para guardas prisionais fora de serviço e o uso do regime diferenciado de contratações públicas para serviços e obras da rede de atendimento da mulher vítima de violência, entre outros.
Devido aos diversos temas inseridos na proposta que geraram protestos de diversos líderes, a Câmara deve votar a matéria apenas amanhã.
Outra MP em pauta autoriza a Caixa Econômica Federal a financiar móveis e eletrodomésticos para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, na ação conhecida como Minha Casa Melhor.
O relatório da MP incluiu ainda novas regras para certificação de entidades beneficentes e outra que muda a lei sobre desporto.
A segunda sessão extraordinária convocada pode analisar em segundo turno o Estatuto dos Servidores do Judiciário. Já a terceira sessão prevista vai servir para debater o texto do novo Código Processual Civil.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.